Você sabe o que são perturbadores endócrinos? A Rádio USP conversou com a professora Renata Guimarães, do Instituto de Biociências da USP, para explicar um pouco mais sobre esses compostos químicos que são encontrados em diversos produtos do consumo humano e que interferem no funcionamento do sistema hormonal, mais conhecido como sistema endócrino. Boa tarde, professora. O que são perturbadores endócrinos e quando eles foram descobertos?
Perturbadores endócrinos, na verdade, a gente pode considerar como qualquer substância que altera o sistema endócrino de um organismo. Então, nós temos, por exemplo, substâncias que normalmente são jogadas no esgoto, na água, e que vão, que afetam, né, na verdade, não só o ser humano, mas qualquer organismo. E os disruptores endócrinos, eles foram descritos na década de 60, e a gente, na verdade, naquela época, foram os pesticidas, né, usados na agricultura, foram os primeiros, né, perturbadores, ou também a gente pode chamar de desreguladores endócrinos. Então, qualquer substância que altera o funcionamento normal do nosso sistema endócrino.
Professora, a senhora poderia falar mais sobre os pesticidas?
Os pesticidas, eles são considerados desreguladores ou perturbadores endócrinos. O problema é que muitas vezes a gente desconhece qual é o real efeito, né, desse pesticida, simplesmente por falta de estudo. Então, a gente pode dizer que esses compostos, por exemplo, são utilizados, né, na agricultura. Na sequência, o destino final desses pesticidas sempre é um corpo d'água, né, um lago, um rio. E os efeitos, eles são muito conhecidos em organismos aquáticos, alguns dos efeitos. Para o ser humano, especificamente, é muito desconhecido ainda. Agora, tem que lembrar que quando a gente fala em perturbador endócrino, a gente não fala só em pesticida. A gente fala em várias substâncias, por exemplo, fármacos que são lançados em água, principalmente quando o esgoto não tem tratamento adequado, né? Então, isso é bem comum também. Inclusive, tem desreguladores que a gente não conhece nem qual é a função, né? Qual é a perturbação, vamos dizer assim, que eles causam nos organismos.
Produtos do dia a dia, como mamadeiras, tupperware, embalagens de creme ou desodorante, esses produtos podem conter perturbadores endócrinos?
Existem sim. Você mencionou um exemplo bem recente até das mamadeiras, né, das chupetas, que esse plástico, ele tem um composto que chama bisfenol e que foi, né, considerado um desregulador endócrino, tanto que recentemente, né, teve uma alteração, né, do produto, da matéria-prima que, né, foram produzindo essas mamadeiras, essas chupetas, e que agora ela não pode mais conter bisfenol. Então, por estudos, principalmente com peixes e anfíbios, que foram mostrando que esse composto era um desregulador endócrino. Então, não necessariamente você precisa ingerir, mas só o contato com essa substância pode desencadear algum problema no sistema hormonal.
Professora, se vários produtos de naturezas diferentes possuem diversos tipos de perturbadores endócrinos, a gente pode concluir que o tempo para que os efeitos apareçam varia de substância para substância?
Sim, o tempo sim. Tanto que na área onde a gente estuda, né, esses efeitos, principalmente nos animais, que a gente chama de ecotoxicologia, existem dois tipos de ensaios que a gente avalia o efeito de qualquer substância, que são ensaios mais agudos e ensaios mais crônicos, né? Então, dependendo do tempo de exposição, a gente pode considerar a ação de um ou outro.
Existem informações suficientes à disposição da população para que possamos evitar ou pelo menos diminuir a exposição aos perturbadores endócrinos?
Bem pouco, né? Então, tem pouquíssimas informações que a gente consegue encontrar para evitar. Tem alguns cuidados básicos, né? Como a gente pode, que nem eu falei a história, né, da chupeta. Outra coisa que a gente sabe que deve evitar é, por exemplo, aquecer alimento em produtos plásticos, né? Então, as pessoas têm muita mania de colocar comida num recipiente plástico e aquecer no micro-ondas. Também é uma forma de evitar, né? E no caso de uma exposição, né, que acontece de uma forma mais intensa, é tratamento de esgoto, né? Então, quando você tem um tratamento de esgoto adequado, a água, que é o aceptor final de tudo isso, né, que é o que a gente ingere, se ela tiver um tratamento adequado, a gente evita, né, uma grande quantidade de exposição a esses compostos.
E o que as universidades, especificamente a USP, estão pesquisando em relação a esse tema, professora?
Existe bastante coisa sendo realizada, tanto com vertebrados, invertebrados, na própria USP, na CETESB. Então, tem bastante coisa, a Faculdade de Saúde Pública, trabalhos que vem investigando cada vez mais a exposição de diversos grupos de animais a esses reguladores endócrinos. Existem congressos, né, que de ecotoxicologia, né, congressos que abordam, né, esses aspectos de uma forma bem intensa. Então, eu diria que o nosso conhecimento sobre essa área vem aumentando a cada dia. Então, acho que os prognósticos são bons em termos de conhecimento mesmo desses efeitos.
Eu conversei com Renata Guimarães, do Instituto de Biociências da USP. Muito obrigado pela entrevista, professora.
Imagina, obrigada a você.
Vinícius Crevillari para a Rádio USP.